história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 9 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Prêmio Destaque Esportivo 2025 acontece hoje em Marechal Rondon. Corinthians e Jaraguá começam a decidir nesta noite a Liga Nacional de Futsal. Flamengo e Cruzeiro dominam a escalação do Brasileirão desta temporada.
Regis Guerreiro.
Câmara Jovem será empossada hoje à tarde para o mandato 2026. Aprovado o projeto que institui a Política Municipal de Proteção, Atenção Integral e Inclusão da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Michael Bicker. PRF divulga números de casos de embriaguez ao volante. Autoridades em Curitiba discutem sobre o Hospital Regional de Toledo. A Defimar tem termo de concessão para o uso de sua sede renovada em Marechal Rondon.
Claudinei Domingues. Sancionada a lei que aumenta para até 40 anos a pena para estupro de vulneráveis.
César Reck.
Época do ano tem maiores registros de afogamentos no Paraná.
Gladstone Pacheco.
Apesar das dificuldades, 2025 foi um ano bom para cooperativas paranaenses. Presidente da ADAPAR avalia trabalho sanitário paranaense em 2025. Ratinho Júnior destaca ações para recuperar Rio Bonito do Iguaçu.
E ainda, jovem baleado foi transferido de Nova Santa Rosa para o hospital da região. Choque elétrico mata trabalhador em propriedade rural de Bom Jardim. PP estadual rejeita filiação de Moro para pré-candidatura ao governo estadual.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 9 de dezembro, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos então à previsão do tempo. Previsão, falei ontem, continuo dizendo hoje, chuva, né? Marcando para esta terça-feira. Adriel, mas será que já terminou a chuva? Olhando neste momento, parece até brincadeira. Tem gente que vai sorrir aí do outro lado. A previsão é de 50%. 50% a probabilidade de termos ainda pancadas de chuva ao longo desta terça-feira. Mas se vier, vem pouco, tá? 50%, gente, parece brincadeira, mas o que mostra a informação aqui neste momento, tá? Temperatura máxima pode alcançar 26 graus e a mínima de 22. Nós estamos com 24 graus agora. Umidade relativa do ar é de 78%. O gráfico mostra para amanhã, quarta-feira, e também na quinta-feira, de céu claro. E aí, sexta, sábado e domingo, volta a mostrar possíveis pancadas de chuva, mas a atualização, para a gente saber uma probabilidade maior, eu consigo trazer para vocês a partir de amanhã. Completando, hoje ainda podem ocorrer pancadas de chuva, segundo o CIMEPAR. Vamos aguardar para ver se vem. Agora, amanhã, quarta e também na quinta-feira, vou arriscar dizer que, segundo o CIMEPAR, precisa levar nem capa de chuva e nem guarda-chuva quando vocês forem pro trabalho, tá? Ou pra escola amanhã. Eu volto com mais previsão do tempo aqui dentro do Jornal Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
Uma tentativa de homicídio mobilizou o setor policial de Nova Santa Rosa na tarde desta segunda-feira.
situação ocorreu em uma borracharia localizada à Rua Boa Vista e a vítima, um jovem trabalhador que resultou gravemente ferido. Foi apurado que dois rapazes chegaram a pé ao local e um deles efetuou dois disparos a queima-roupa contra a vítima, que no momento estava trabalhando. O jovem, identificado como Vinícius, porém mais conhecido como Fubá, caiu e os dois autores fugiram a pé. A equipe de atendimento do município compareceu no local e encaminhou a vítima ao Hospital Bom Pastor, ainda com vida. Segundo consta, um dos autores já teria sido identificado e preso. Informações preliminares apontam que os disparos atingiram a região abdominal. As equipes continuam realizando buscas pelo segundo envolvido. De outra parte, uma ocorrência de lesão corporal mobilizou ontem equipe da Polícia Militar aqui de Marechal Cândido Rondon. No local, solicitante relatou que foi atacado na rua pelo vizinho, com quem tem uma encrenca antiga. Foi agredido com um soco nas costelas e agarrado pelo pescoço. Após isso, o agressor evadiu-se, porém, durante buscas, acabou sendo localizado na rua. Quando da voz de abordagem, recusou-se a colocar as mãos para cima e empreendeu fuga, pulando o muro de um terreno, depois o portão de uma residência e ainda tentou invadir dois cômodos que estavam trancados. Na sequência, pulou novamente mais um portão. No entanto, ficou preso e pendurado pela bermuda. Neste momento, a equipe conseguiu se aproximar, mas antes mesmo de iniciar o controle de contato, com o bastão retrátil e teaser 10, a bermuda do indivíduo rasgou. Com isso, ele caiu e bateu a cabeça no piso, o que gerou uma lesão no crânio. Foi então algemado, mas resistiu e ameaçou os policiais de morte. Na sequência, foi encaminhado para a UPA 24 horas para atendimento médico e, por fim, para a 47ª Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos cabíveis. E foi sancionada a lei que aumenta para 40 anos a pena para estupro de vulneráveis. O que muda, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que endurece as penas para crimes cometidos contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. O texto publicado no Diário Oficial da União foi aprovado em novembro pelo Senado. Segundo dados da Fundação Abrinq, somente em 2024 foram mais de 156 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A norma estabelece o aumento das penas para os crimes sexuais que envolvem crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, com a pena máxima, a depender da gravidade, podendo alcançar a 40 anos de reclusão. Para estupro de vulnerável, reclusão de 10 a 18 anos, estupro com lesão corporal grave, reclusão de 12 a 24 anos, estupro com morte, de 20 a 40 anos de reclusão, corrupção de menores, reclusão de 6 a 14 anos, praticar sexo na presença de menor de 14 anos, reclusão de 5 a 12 anos, submeter menor à exploração sexual, 7 a 16 anos de reclusão. Transmitir ou vender cenas de estupro, reclusão de 4 a 10 anos. A lei também acrescenta ao Código Penal crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com reclusão de 2 a 5 anos, ampliando a proteção que antes estava apenas na Lei Maria da Penha. A legislação estabelece novas regras para a coleta de material biológico, o DNA. Torna, então, obrigatória a coleta de material biológico de condenados e investigados por crimes contra a dignidade sexual para identificação do perfil genético. Entre os exemplos de medidas protetivas que o juiz pode aplicar imediatamente estão a suspensão ou restrição do porte de armas, afastamento do lar ou do local de convivência com a vítima, proibição de aproximação ou contato com a vítima, familiares e testemunhas, e restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores.
E um acidente de trabalho no início da noite de ontem, em uma propriedade rural no distrito de Bom Jardim, Marechal Cândido Rondon, resultou em vítima fatal. Foi apurado que a vítima, identificada como Giovanni Trentini, de 34 anos, manuseava uma máquina na produção de forragem, quando teria ocorrido um curto-circuito e ele acabou sofrendo uma descarga elétrica.
uma equipe do SAMU, foi acionada por volta das 21 horas e 40 minutos para prestar atendimento, porém, no local, apenas pôde constatar o óbito. O Instituto Médico Legal de Toledo também foi acionado para recolher o corpo e realizar a necrópsia. E com a aproximação do verão, temporada de praia e veraneio, os afogamentos começam a se tornar comuns no estado do Paraná. Isso preocupa. Como é que está o índice inicial, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A prova disso é que nos 8 primeiros dias de dezembro, o Corpo de Bombeiros registrou 8 mortes por afogamento no estado do Paraná. 7 dessas mortes ocorreram no final de semana, entre sexta-feira, dia 5, e o domingo, dia 7, em diferentes regiões do estado. As vítimas estavam em praias, rios, cavas ou piscinas. Num dos casos, uma pessoa conseguiu salvar 2 vítimas, mas acabou perdendo a vida ao tentar resgatar uma última pessoa que também afundou e acabou em óbito. De acordo com os dados oficiais, extraídos do Sistema de Estatística de Ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná, num período de 12 meses entre dezembro de 2024 e novembro desse ano, um total de 1.068 afogamentos foram registrados no Paraná, com 102 mortes nessas ocorrências. O período entre dezembro de 2024 e fevereiro desse ano, contudo, concentrou a esmagadora maioria de casos e tragédias. Foram 834 ocorrências, 102 óbitos no período analisado, que se refere justamente aos meses mais quentes do ano, quando se inicia a temporada de verão. 78,9% das ocorrências e 100% dos óbitos ao longo dos 12 meses analisados ficaram concentrados entre apenas 3 meses, o que explica o fato da estação mais quente ser também conhecida como a temporada de afogamentos. Já em dezembro de 2025, em apenas 8 dias, já se registraram 9 casos de afogamento no Paraná, com um total de 8 mortes.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,96%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,472. O dólar para venda, R$ 5,473.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 9 de dezembro. E o governo federal oficializou nesta terça-feira as novas regras para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. Entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. As mudanças foram oficializadas em uma cerimônia no Palácio do Planalto, hoje pela manhã. O governo também lançou no evento o aplicativo CNH do Brasil, uma nova versão atualizada do que já existe, a Carteira Digital de Trânsito, CDT. Ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as novas regras para obtenção da CNH já começam a valer após a publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer logo após encerrada a cerimônia. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou as alterações no começo do mês. E teremos novamente Câmara Jovem em Marechal Cândido Rondon no próximo ano. Após as eleições realizadas nos educandários, participantes foram definidos, né, para a posse, que será hoje, no final da tarde. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, João, está marcada para 18 horas de hoje a cerimônia de posse e eleição da mesa diretora da nova Câmara Jovem de Marechal Cândido Rondon. São 13 os vereadores mirins eleitos para a legislatura do ano que vem, quando participarão de encontros, então, a partir de fevereiro até dezembro. Serão empossados hoje como titulares Fernanda Letícia Kuhn, do Colégio Martin Luther, Kiane Vitória Prieto Gonçalves e Matheus Henrique Strensky, do Colégio Estadual Heron Domingues, Isabelle Fernando dos Santos e Maria Beatriz Coutinho Scherer, do Colégio Estadual Paulo Freire, Lucas Natan Zerpas e Ana Vitória Scheninger, do Colégio Estadual do Campo de Margarida, Tiago Henrique Fulman e Mariana Martinez Pufal, do Colégio Rui Barbosa, Fernando Hernandes Marim, do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Sereta, Kaira Júlia Sus e Vinícius José Urnal, da Escola Estadual Professor Nilson Franceschi de Iguiporã. E ainda Samira Milena Souza Arissá, do Colégio Estadual Cívico Militar Florentino Saxere. Participam da Câmara Jovem estudantes com idade entre 13 e 18 anos de escolas públicas e privadas também. Ontem à tarde, o vereador João Eduardo dos Santos Juca, que é coordenador do projeto, se reuniu com os novos vereadores mirins para definir detalhes e tirar dúvidas sobre a cerimônia de posse hoje no final da tarde.
É o momento em que todos os representantes da juventude de Marechal Cândido Rondon, que foram eleitos em seus colégios, ou seja, que os alunos votaram, escolheram como representantes da juventude, irão ser empossados e mostrar a sua cara para a sociedade rondonense. Então fica um convite para todos os alunos, os pais, familiares, amigos. É uma cerimônia aberta, rápida, que a gente terá uma breve manifestação, apresentação de cada um, uma posse simulada como vereadores jovens, da mesma maneira que acontece para nós, vereadores que somos eleitos, que exercemos o mandato, e esta Câmara Jovem que funcionará então durante todo o ano de 2026, dá o seu primeiro passo com essa posse, a eleição da sua mesa diretora, para mostrar o rosto de cada um desses meninos e meninas para a nossa sociedade rondonense.
Ainda se tratando de Câmara de Vereadores, Guerreiro, outra boa notícia diz respeito à aprovação do projeto de lei que institui a Política Municipal de Proteção, Atenção Integral e Inclusão da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista.
De fato, João Marcos, a nova política municipal coloca forte ênfase na saúde, garantindo o direito à atenção integral, que se estende desde o diagnóstico até o tratamento contínuo. Se sancionado pelo Executivo, a nova lei vai obrigar o fornecimento pelo setor público de atendimento multiprofissional com terapias baseadas em evidências científicas. Além disso, garantirá o acesso gratuito a medicamentos, nutracêuticos e demais insumos essenciais como fraldas, quando houver comprovação de necessidade. A lei também prevê a realização de avaliação biopsicossocial multidisciplinar e a garantia de nutrição adequada com orientação especializada. O vereador Rafael Heinrich, que é autor da matéria, explica que o principal objetivo é assegurar aos autistas os direitos fundamentais à saúde, educação, assistência, trabalho, moradia e dignidade, promovendo a inclusão social e comunitária também.
O projeto institui a Política Municipal de Inclusão da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ele é pautado nos princípios de igualdade, acessibilidade e inclusão social. Tem como diretrizes o diagnóstico precoce e o atendimento terapêutico às pessoas com TEA, além de trazer alguns instrumentos aqui que fortalecem o processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, o PEI, Plano de Educacional Individualizado, e o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que são instrumentos importantes, né, que a gente consta em lei para fortalecer a garantia e a participação da família nesse processo. Além disso, prevê a substituição do tradicional sinal sonoro por alternativas com músicas mais suaves, né, ou até alternativa luminosa para aqueles casos onde é necessário, considerando a sensibilidade sonora dos alunos, das pessoas com TEA. Além disso, ele prevê também a possibilidade de parcerias, né, com universidades, clínicas, convênios, enfim, assim como também a parceria do município com a OAB, né, oportunizando aí o atendimento gratuito e orientação jurídica para as famílias. Então, são vários avanços, né, entre outros aí que constam na proposta, que ficamos felizes, né, em saber que foi aprovado e agora, então, ele deve ser sancionado pelo prefeito, garantindo aí, melhorando o atendimento, ampliando a inclusão e a proteção das pessoas com o transtorno do espectro autista no município.
E com o aval expresso do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, que esteve em Curitiba especialmente para tratar do assunto, o Progressistas do Paraná decidiu nesta segunda-feira que não vai homologar a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do estado. Com o PP e União estão formando a Federação União Progressista. Sem assinatura do presidente nacional de um dos partidos, Moro não poderá registrar a sua candidatura pela federação. O deputado Ricardo Barros comunicou oficialmente decisão do Diretório do Paraná, dizendo que o Diretório Estadual do Progressistas aprovou por unanimidade esta posição. Ele mencionou que, para encaminhar um registro de chapa, é preciso a assinatura do presidente Ciro Nogueira e do presidente Antônio Rueda, do União Brasil. No momento, a federação não tem consenso para registrar uma chapa majoritária. A tendência é que Federação PP União indique o candidato a vice na chapa de preferência do governador Ratinho Júnior para sua sucessão, possivelmente presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Cury. Por sua vez, presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou em rede nacional que o seu partido vai insistir na homologação do senador Sérgio Moro como pré-candidato ao governo do Paraná na eleição do ano que vem. Ele classificou a decisão do PP paranaense como arbitrária. Aí, né? Um empecilho à candidatura de Sérgio Moro, que, pelo menos por enquanto, lidera as pesquisas de intenção de voto no estado do Paraná. E hoje tem noite de gala do esporte rondonense com o prêmio Destaque Esportivo 2025. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, a noite de gala do esporte de Marechal Cândido Rondon está programada para as 19h15 desta terça-feira na Casa Cultural do Parque de Exposições de Marechal. O Prêmio Destaque Esportivo irá coroar aqueles atletas, equipes que se destacaram nesta temporada, conforme destaca o secretário de Esporte e Lazer, Claudinei Maynardes.
Hoje, às 19h, nós vamos fazer a abertura do nosso Destaque Esportivo 2025. Isso foi instituído pela Secretaria de Esporte e Lazer em 2021 e a gente vai dando continuidade ao bom trabalho, às boas ideias. Foi criado com o objetivo de reconhecer e homenagear os atletas e técnicos do Marechal Cândido Rondon, através dos seus resultados expressivos alcançados em níveis regional, estadual, nacional e internacional. Além de falarmos sobre o apoio fundamental, né, dos apoiadores que apoiam esses grandiosos atletas que nós temos em Marechal. Esse prêmio é exclusivamente de mérito esportivo, sem qualquer modalidade de sorteio. Como eu já disse, né, nós temos as modalidades, os prêmios entregues ao técnico de destaque de modalidade, atletas de destaque estadual, nacional, internacional, destaque para os para-atletas, muito importante isso, e o benemérito esportivo. Essas categorias, o prêmio visa reconhecer o esforço, dedicação e a excelência do esporte rondonense, celebrando as conquistas que nós temos, né, em diversas frentes. Afinal de contas, Marechal Cândido Rondon hoje é uma referência do estado, já no nosso formato que nós temos de parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Esporte e os resultados que a gente vem atingindo. Então é com muita alegria que nós teremos esse evento hoje em Marechal Cândido Rondon.
Corinthians e Jaraguá se enfrentam nesta terça-feira pelo primeiro jogo da final da Liga Nacional Futsal. Que horas começa a decisão?
João Marcos, a bola pesada rola às 21h no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. Devido à melhor colocação na primeira fase, a Locomotiva Amarela tem a vantagem de realizar a partida decisiva da final na Arena Jaraguá. Será no sábado, dia 13, às 19h. O caminho do Corinthians até a final foi equilibrado, sobretudo nas oitavas e quartas de final. Na primeira fase, mata-mata, o Timão enfrentou o Carlos Barbosa, maior campeão da Liga Nacional, junto no Jaraguá, e passou com um empate no primeiro jogo e uma vitória em casa na volta. Nas quartas, o Corinthians fez um clássico contra o Sorocaba. Venceu o primeiro jogo em casa, mas perdeu na volta. A decisão foi para a prorrogação. O Timão conquistou a vaga após vencer por 2-1. Na semifinal, o Timão fez o que não havia conseguido ainda no mata-mata. Venceu ambas as partidas contra o Campo Mourão. Paralelo à Liga Nacional, o Timão disputou o Campeonato Paulista e foi vice-campeão na final contra o Sorocaba no último final de semana. Já o Jaraguá teve um caminho igualmente difícil, porém não perdeu nenhuma partida no mata-mata. Nas oitavas de final passou pelo Minas, empatando o primeiro jogo fora de casa e vencendo na Arena Jaraguá. Nas quartas, também teve um clássico contra o Joinville e avançou com duas goleadas. Na semifinal, o primeiro jogo foi em casa e o Jaraguá venceu o Atlântico de Erechim. A decisão foi em Erechim e os times empataram. Assim como o Corinthians, o Jaraguá também está paralelamente disputando o campeonato estadual. No último sábado, se classificou à final após vencer o Criciúma. Na decisão, vai enfrentar o Joinville. Portanto, nessa noite, a primeira partida da grande final da Liga Nacional 2025, Corinthians e Jaraguá.
Guilherme, para fechar, a seleção do Brasileirão 2025 foi definida.
É isso, João. Após o término do campeonato no domingo, o time do torneio foi revelado pela CBF em evento realizado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O campeão Flamengo e o Cruzeiro dominaram a escalação, com 4 indicados cada. O vice-Palmeiras teve apenas um jogador do time ideal. Os craques do campeonato foram Arrascaeta no masculino e Gabi Zanotti no feminino. Rafael Guanais, do Mirassol, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro e Ryan, do Vasco, foi eleito a revelação. Além do Flamengo e Cruzeiro, Mirassol, Vasco e Palmeiras tiveram jogadores indicados na lista. Vamos então à seleção do Brasileirão 2025, segundo a CBF. Goleiro, Rossi, do Flamengo. Lateral direito, Paulo Henrique do Vasco. Zagueiros, Léo Pereira do Flamengo e Fabrício Bruno do Cruzeiro. Lateral esquerdo, Reinaldo do Mirassol. Volante, Jorginho do Flamengo e Lucas Romero do Cruzeiro. Meias, Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. Atacantes, Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. Técnico, Rafael Guanais do Mirassol. Craque no Brasileirão, Arrascaeta do Flamengo e a revelação do campeonato, Ryan do Vasco da Gama.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon, nós começamos com a soja saca 60 quilos, que caiu 0,83%, está sendo negociada em R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 54,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Difusora do Paraná, MFM e o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 9 de dezembro. A Defimar tem termo de concessão para uso de sua sede assinado para novo período. Para quantos anos é o novo contrato? Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. O novo termo de concessão é para 30 anos. O ato aconteceu no último final de semana, onde esteve o prefeito Adriano Bax, o vice Vanderlei Sauer, o vereador Carlinho Silva, o pastor Eber Fack da Congregação Luterana Cristo é Vida, além de membros da diretoria da Defimar, que é a Associação dos Deficientes de Marechal Cândido Rondon. A concessão foi firmada pelo período de 30 anos, com possibilidade de prorrogação por igual tempo. Durante a cerimônia, foi destacado que a medida apresenta um importante apoio à continuidade dos serviços prestados pela Defimar à comunidade rondonense. O prefeito Adriano Bax fala.
Sim, tivemos aí no sábado de manhã, às 11 horas, a Defimar, estabelecimento deles lá, né, com um almoço, né, e levamos junto também um documento, né, que é concessão de uso daquele espaço público lá, né, que por 30 anos eles utilizaram, pediram para fazer uma revogação de mais 30 anos e foi aprovado pelo jurídico com toda a segurança, com toda a legalidade e legitimidade. E fiquei muito feliz de poder estar presente junto com o nosso vice Sauer, junto com o Luciano Scherer, que é o hoje que é, atende aqui nós, representando o deputado Hussein Bach, né, que tem ajudado muita gente a construir um Marechal diferente. E com certeza, viu, foi muito emocionante e de muita alegria poder dar mais 30 anos de concessão de uso para aqueles nossos grandes amigos que hoje estão introduzidos dentro da nossa querida Marechal Cândido Rondon, né? São pessoas que têm um coração grande, um sorriso fácil, né? Apesar de sua deficiência, têm um amor muito grande. E eu tenho um amor muito grande por eles. Então, fiquei muito feliz, compartilhei junto com eles a assinatura, dei um abraço neles, deixei uma palavra, uma mensagem de Feliz Natal para eles lá também e disse para eles que pode contar com a administração Bax e Sauer. E tenho certeza que terá outras entidades ainda dentro de Marechal Cândido Rondon nos próximos tempos aí para a gente poder também estar assinando e dando esse aval de mais 30 anos de utilização do espaço público, que é concessão de uso.
E autoridades estão em Curitiba discutindo sobre o Hospital Regional de Toledo. O que está acontecendo na capital paranaense, Michael?
João Marcos, está sendo discutida a situação do Hospital Regional de Toledo. Autoridades estão buscando alinhar soluções para garantir a continuidade dos atendimentos com qualidade. Deputado Dirceu Esperafico também acompanha o prefeito Mário Costenaro. Prefeito Mário, converse com a nossa reportagem.
Estivemos aqui com o Ministério Público, juntamente com os diretores da Secretaria de Saúde do Paraná, para fortalecer as parcerias, tendo em voga também o Hospital Regional de Toledo, e sempre o objetivo e propósito maior é buscar melhorar a qualidade de saúde para os cidadãos de Toledo.
Mudando um pouco de assunto, muitos casos de embriaguez ao volante são registrados em rodovias estaduais e federais. Tem algum dado oficial sobre esse tipo de ocorrência, Michael Bica?
Tem dados pela Polícia Rodoviária Federal, João Marcos. A PRF registrou neste ano já 4.165 ocorrências de embriaguez ao volante nas rodovias federais do Paraná. Uma média de 12 flagrantes por dia ou uma ocorrência a cada duas horas. No mesmo período, 279 pessoas foram presas pelo crime de dirigir embriagadas. Os impactos da embriaguez no trânsito também se refletem diretamente na acidentalidade. Neste ano, a ingestão de álcool pelo condutor foi apontada como causa de 414 acidentes, que resultaram em 27 mortes nas rodovias federais do Paraná e 341 pessoas com ferimentos. Os números mostram que a combinação entre álcool e direção permanece como um dos fatores mais graves e evitáveis da violência no trânsito. O estudo revela ainda que a maior concentração de flagrantes ocorre nos finais de semana. Sábado e domingo, o número representa 62% do total anual. Apenas o domingo contabilizou 1.140 flagrantes, enquanto o sábado liderou com 1.469. Além disso, o levantamento identificou um padrão de horário. A partir das 15 horas, há aumento considerável no número de registros, que atinge o pico entre 18 e 22 horas. A PRF reforça que dirigir com qualquer índice de álcool no organismo coloca vidas em risco e constitui crime quando o teste do etilômetro registra 0,34 miligramas por litro de sangue ou mais.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias pela Rádio Difusora do Paraná AM e FM, terça-feira, 9, mês de dezembro, ano de 2025. Em entrevista concedida durante a realização do Encontro de Líderes Rurais, na sexta-feira passada, na região metropolitana de Curitiba, o governador Ratinho Júnior lembrou da tragédia em Rio Bonito do Iguaçu. Os detalhes são revelados por Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. No domingo passado, dia 7, completou um mês da passagem do tornado que destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, na região central do estado. Segundo a Defesa Civil, cerca de 500 pessoas permanecem desalojadas, ou seja, perderam suas casas, mas têm outros locais para ficar, como com parentes ou amigos, por exemplo. O órgão também afirma que outras 16 pessoas estão desabrigadas, ou seja, termos dado para quem não tem outro lugar para ficar e precisa de abrigos públicos. A Secretaria de Estado da Saúde informou nesta segunda-feira que duas pessoas permanecem internadas devido às consequências do tornado, uma em um hospital de Guarapuava e outra em Cascavel. Rio Bonito do Iguaçu tem cerca de 14 mil habitantes e, de acordo com a Defesa Civil, quase 1.500 casas foram danificadas pelo tornado e, com isso, mais de 11 mil pessoas foram afetadas e cerca de 1.100 ficaram desabrigadas ou desalojadas desde o dia do incidente. Devido à tempestade, 6 pessoas morreram em Rio Bonito do Iguaçu e uma sétima em Guarapuava. A tragédia obrigou o governo do estado a tomar medidas emergenciais para atender a população afetada, conforme o relato do governador Ratinho Júnior.
Olha, Rio Bonito do Iguaçu, nós estamos reconstruindo a cidade, né? Nós fizemos já alguns pacotes de investimentos lá, que começou uma ajuda de custo de R$ 1.000 para as famílias atingidas por mês, mais um plano de reforma das casas até R$ 50.000, que já está acontecendo e já estão reformando as casas, a construção de 320 casas que serão dadas, né, àquelas pessoas que perderam todo o seu patrimônio. Além disso, tem um programa de apoio do Governo do Estado para os agricultores. Nós temos o Banco do Agricultor Paranaense, que é uma linha de crédito a juros zero para reconstruir aquilo que é necessário, e também, em alguns casos, até dinheiro doado, na mesma moldes da reforma das casas, para a estrutura dos agricultores.
Outra entrevista captada por Gladstone Pacheco foi com o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, que analisou o ano de 2025.
O trabalho de sanidade da ADAPAR envolve a promoção da saúde animal e vegetal no Paraná, com programas focados na prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas em rebanhos e culturas. Além disso, as ações visam garantir qualidade e segurança de produtos agropecuários e insumos através de vigilância, fiscalização, certificação e cadastramento de estabelecimentos e produtores para proteger a economia e a saúde pública. A ADAPAR atua por meio de fiscalização, levantamentos fitossanitários, treinamentos e sistemas online para produtores, como a comprovação de rebanho, trabalhando em conjunto com produtores, responsáveis técnicos e outros órgãos para manter o Paraná com alto padrão sanitário animal e vegetal. Segundo o presidente da agência, Otamir César Martins, apesar de algumas dificuldades enfrentadas, 2025 é um ano de avanços em termos de defesa sanitária do Paraná.
2025 é um ano bem interessante, tivemos a questão lá no Rio Grande do Sul, dos focos de Newcastle, a questão da influenza, nós conseguimos proteger o Paraná, tivemos algum problema com relação a alguns mercados que restringiram o Brasil, mas nós realmente fizemos um trabalho, não nós da ADAPAR, né? A comunidade paranaense, nós da ADAPAR, os conselhos de sanidade agropecuária, as secretarias municipais da agricultura, as empresas, as cooperativas, as empresas que são da iniciativa particular. Então, foi uma junção de pessoas que contribuíram para que isso desse e o Paraná se mantivesse livre da influenza. Tivemos também um avanço em relação à raiva, 30 municípios vacinando, a partir daquele evento que teve lá em Cascavel, com mais de 1.000 pessoas, caiu o índice, reduziu a questão que os produtores estão vacinando. Então é um ano que a gente pode comemorar. Temos na sanidade vegetal a questão do green lá na região de Paranavaí, já não temos mais a ferrua lá na questão do milho, né? Já está basicamente está contornado. Então é um ano que a gente pode dizer, é um ano que o Paraná, graças a Deus, se manteve em relação à sanidade muito bem.
Gladstone Pacheco, em resumo, o ano de 2025 foi um ano de grandes atividades para a organização das cooperativas do Paraná, é isso?
É isso mesmo, João Marcos. O ano foi marcado por investimentos robustos, engajamento em eventos globais e nacionais e foco na inovação e desenvolvimento sustentável para o cooperativismo paranaense. A OCEPAR focou em um investimento recorde, impulsionou o Ano Internacional das Cooperativas, debateu tendências com o Fórum de Mercado e atuou na regulamentação do programa Regulariza Paraná, além de participar ativamente das discussões sobre o Plano Safra e o futuro do cooperativismo global e local, integrando tecnologia e sustentabilidade. Na opinião do presidente da entidade, José Roberto Ricken, mesmo em um ano difícil, os números são bons para as cooperativas paranaenses.
Olha, foi um ano difícil, muito complicado na questão do crédito, do seguro, do clima, mas assim mesmo o cooperativismo deve fechar com números bons, né? Isso se deve ao planejamento que existe, à ampliação de mercado a nível internacional e aqui dentro do país. Então, vamos em frente. Eu acho que a gente pode continuar investindo mais agroindústria. Já são 157 agroindústrias, agregar valor para que o produtor tenha mais renda e ele possa permanecer viável na sua atividade.
Planejamento que a OCEPAR tem para 2026, presidente?
Olha, 2026 nós vamos dar sequência ao planejamento. Nós fechamos esse ano com 220 bilhões, então nós estamos projetando aí uns 7%, 8% de aumento para 2026.
Em termos de cooperativa, qual aquela que mais está dando certo?
Ah, tem várias, tem muitas. O cooperativismo do Paraná, graças a Deus, tem uma boa estrutura. são excelentes cooperativas, muito sintonizadas com os cooperados. Nós temos já 238 mil agricultores que estão integrados nas cooperativas agropecuárias. Nós já somos responsáveis por 60% da safra de grãos e mais 45% da produção de carnes. Nessas 157 agroindústrias se transforma tudo isso em produto para o consumidor final, porque a rentabilidade está em levar o produto da propriedade até o consumidor, e isso é importante para todos nós.
A força do agro está diretamente ligada ao cooperativismo, presidente?
É, o cooperativismo dá uma grande contribuição ao agro, né? Então, ó, 66% da safra não é uma grande vantagem, é uma enorme de uma responsabilidade. Então, nós precisamos cuidar disso tecnicamente, juridicamente, dentro de um mercado sustentável, para que cada vez mais a gente conquiste espaço.